Hoje queremos conversar um pouquinho sobre oftalmologista. Tem algum oftalmo aí, não? Sabe que eu tô para ir no oftalmo já, desde que eu voltei do Legendários, que eu tô com meu óculos todo riscado. E eu acho que eu tô perdendo minha visão do olho esquerdo, um pouquinho mais acelerado, porque tá todo embaçado aqui. Mas sabe, essa é uma forma de nós enxergarmos a vida, enxergarmos o mundo através dos olhos naturais, certo? Mas quando nós temos um deficiente visual, eu não sei se tem alguém aqui, nós temos deficientes visuais, eles enxergam de uma forma diferente, através do tato. E através do tato eles conseguem identificar, e é muito interessante porque nós temos um casal de deficientes na nossa igreja, foi batizado recentemente, e que nosso ministério de inclusão, eles sentam no lado e eles começam a descrever quem está falando. Eu fico imaginando como é que eles fazem a minha descrição. O pastor meio barrigudinho, meio assim, meio serelepe. E eles vão descrevendo, e eles começam a enxergar o cenário onde eles estão inseridos na perspectiva de alguém que está relatando o que aquela pessoa está vendo. E é uma outra forma de você enxergar. E existe uma forma de enxergar também quando nós enxergamos influenciado pelas nossas emoções, né? Quando eu olho o testemunho da Camila, eu vejo assim, ela estava enxergando todo aquele cenário dentro de uma perspectiva. Mas quando as escamas caem, quando, certo, aquele bloqueio, ele cai, o mesmo fato, ele é enxergado de uma forma diferente. Porque, na verdade, aquilo que estava aprisionado, incubado há tantos anos, eu não vou fazer o cálculo também, né? 38 menos 12, né? Mas você não tem, você parece que tem 18 anos. E aí, assim, mas sabe, quando ela vem aqui e testemunha isso, não é somente quem está aqui que foi abusado e abusado e que está preso a uma marca do passado que é liberto. Mas consolida uma libertação dela. Porque aquele mesmo evento que Satanás tentou usar para escravizá-la, agora é ressignificada. E quando é ressignificada, é usado para a honra e glória do Senhor. Sabe, e essa é uma forma de você ver a vida influenciada pelas emoções. Mas tem uma outra forma também de você enxergar a vida, que além dos olhos naturais, aquilo que eu consigo enxergar, às vezes com óculos meio embaçado, ou para a perspectiva de outras pessoas, como um deficiente visual, ou influenciado pelas emoções, existe uma forma de você enxergar a vida, que é com os olhos espirituais. E hoje eu quero trazer uma reflexão dentro dessa perspectiva de como nós podemos enxergar a vida com os olhos espirituais, e como isso influencia a nossa percepção de mundo, a nossa percepção dos nossos relacionamentos, a nossa percepção das nossas lutas, das nossas provações, daquilo que tem nos aprisionado. Sabe, o que nós mais temos hoje nesse mundo não são os deficientes visuais, não são os deficientes emocionais, mas os deficientes espirituais. É o que nós mais temos hoje, pessoas que não conseguem viver uma vida plena, porque estão cegos espiritualmente. E eu quero desafiar você a abrir os seus olhos espirituais nessa noite, para que você consiga enxergar a vida numa dimensão que você possa acessar e viver a vida plena e abundante prometida pelo Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 2 Reis, no capítulo 6. Segunda Reis, no capítulo 6, nós vamos ler ali, do versículo 15 ao 18, mas antes de ler, eu quero contextualizar. Nós vamos ver ali, a partir do versículo 8, a palavra vai falar que existia ali o rei da Síria, que estava em guerra contra o rei de Israel. Então havia a Síria tentando a todo momento enfrentar Israel, derrotar o exército israelita. Só que dentre o povo israelita, tem um profeta chamado Eliseu. E esse profeta, Ele recebia de Deus a direção de como iria acontecer a emboscada, como o exército sírio iria atacar. Ele ia lá e falava para o rei de Israel, falava assim, ó, desvia por aqui. E ele desviava. E aí a Síria ia lá e caía do cavalo, porque não conseguia colocar a emboscada ali no rei de Israel. Certo, e daí ia outra, eles marcavam uma outra emboscada. Eliseu ia lá, falava para o rei de Israel, Israel desviava. E de repente o rei da Síria fica indignado. Falou assim, deve ter um X9 por aqui. Não pode, deve ter um, né, como é que chama lá, um cagueta, um sei lá como é que chama esse negócio aí. É alguém que é um fofoqueiro da turma aí. E ele está falando tudo que nós conversamos aqui, ele vai levar lá para o rei de Israel. Só que daí um dos conselheiros fala assim, não é isso não. Quem está revelando isso é um profeta chamado Eliseu. E aí o rei de Israel, da Síria, fala assim, então calma aí. Se é Eliseu, então nós vamos primeiro acabar com Eliseu. Depois nós pegamos o povo israelita. E ali no versículo 18, no versículo 15, ele vai dizer assim, o servo do homem de Deus. Daí, mas aqui tem um detalhe aqui. Antes disso. E aí o que que acontece? Eliseu, ele vai para uma cidade ali chamada Dotã. E ele está lá com um discípulo dele. Eles estão lá, dormem a noite tranquilo. E o exército sírio vem e rodeia aquela cidade. Fala assim, agora nós vamos fazer uma emboscada. Eliseu não vai conseguir sair daqui. E aí vem esse versículo, a partir do versículo 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, viu que uma grande tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. E Eliseu orou, senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, fere esses homens de cegueira. Então eles o feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. O que que acontece aqui? Então, Eliseu começou a ser perseguido, ele vai lá para Dotã, ele está com o discípulo dele, o exército sírio vem, fica ao redor para atacar e destruir Eliseu, e o servo de Eliseu levanta e fala assim, puxa, estamos cercados. Eliseu vem e fala, Deus, abra os olhos dele. Esse jovem, na hora que ele abre os olhos, ele começa a ver que o exército de Deus era muito maior do que o exército sírio. E aí há um ataque ali. Os sírios, eles vêm, e Eliseu ora, e aqueles sírios ficam cegos ali. Eles são direcionados a Samaria. E quando eles chegam lá em Samaria, de repente, é a hora que os olhos deles se abrem, eles estão diante do rei de Israel. O rei de Israel poderia ali matar todo aquele exército. E aí ele pergunta para Eliseu, quer que eu mate eles? E Eliseu dá a resposta, e a resposta lá no versículo 22, não. Ele respondeu, não, costuma matar prisioneiros, que capturas a tua espada e teu arco, manda-lhe servir comida e bebida, e deixe que voltem ao seu senhor. Então preparou um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-se de volta para o senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Queridos, essa história é uma história que ela traz claramente uma situação onde Deus abre os olhos daquele jovem. Deus abre os olhos daquele jovem e cega os olhos do inimigo. Se nós fôssemos olhar hoje, existe uma guerra espiritual que nós vivemos nela. Certo? O nosso espírito, ele é eterno. O nosso espírito, ele habita hoje num corpo. A nossa alma habita num corpo. E nós estamos vivendo nesse mundo. E existe uma guerra espiritual que visualmente, com os olhos humanos, nós não conseguimos enxergar. Certo? E tem muitas vezes que Satanás, ele vem com uma seta inflamada. Ele vem para tentar realmente te destruir. E você vai conseguir perceber essa destruição com os olhos espirituais. E tem momentos que o Senhor vai te alertar, e esse alerta vai vir com os teus olhos espirituais. Mas o que que acontece? Muitas pessoas estão cegos espiritualmente, porque eles estão desconectados com a fonte da visão espiritual, que é o próprio Deus. Então, quando nós olhamos com os olhos humanos, A nossa percepção fica numa dimensão natural da autossuficiência, da reação humana. Então, assim, aqui nós olhando aqui, essa história não era para o líder, o rei de Israel, destruir aquele exército, mas ele não destruiu. Eliseu falou assim, não, dá comida para eles e volta para lá. Sabe, eu quero refletir sobre esse texto, eu quero trazer como é que nós podemos, assim como aquele jovem teve os olhos abertos espiritualmente, a ponto de enxergar o exército de Deus, que era muito maior do que o exército sírio, como é que nós podemos abrir os nossos olhos espirituais, que de repente você está olhando hoje, e você não consegue achar uma saída, você não consegue achar uma saída para o teu casamento, você não consegue achar uma saída para essa enfermidade, você não consegue achar uma saída pela situação do seu filho, do seu esposo, você não consegue achar uma saída, porque se você só está olhando na dimensão do natural, eu quero desafiar você a clamar ao Senhor, que abra os seus olhos naturais, para que você consiga enxergar com a dimensão espiritual. É algo muito especial. Como é que você tem enxergado a vida? Quando nós limitamos aos olhos do natural, certo? Nós simplesmente decidimos caminhar na autossuficiência. E eu quero trazer um destaque aqui nesses textos que realmente fazer você derrubar, sepultar sua autossuficiência e você viver na dependência de Deus totalmente para que você consiga caminhar pela fé e não pelas vistas. Se caminhar pela fé e não pelos seus olhos humanos. Se caminhar pela fé em tudo que você fizer. Em tudo. Certo? Não é em algumas coisas mais difíceis. É em tudo. Em tudo. E o primeiro destaque que eu coloco aqui, para você enxergar, para abrir os seus olhos espirituais, certo? Quando você abre os seus olhos espirituais, você é desafiado a não se apavorar. No primeiro olhar. O primeiro olhar daquele jovem ali foi muito interessante. No versículo 5, 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo de manhã. Quando saiu, viu que a tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então exclamou, ah, meu senhor, o que faremos? O profeta disse, não tenha medo. Diante de uma dificuldade, a primeira reação pode ser o desespero. Você já teve uma experiência de você se desesperar com alguma coisa assim que acontece? E você se desespera, você sai correndo, você tenta, sabe? Isso aconteceu com vocês? E às vezes as pessoas começam a fazer coisas insanas. No começo desse ano nós estávamos ali num passeio de barco ali no litoral de São Paulo. E de repente veio uma tempestade. E começou a tempestade. E aquele povo começou a ficar desesperado. E eles começaram a ir para o fundo do barco. Daí o marinheiro vai lá, não, não vem para o fundo do barco, senão o barco vai afundar. Se todo mundo vier para o fundo, vai afundar. Porque a chuva vinha de frente. Mas o desespero, aquelas pessoas chorando, certo? As crianças chorando, e havia um desespero ali. Porque eles estavam olhando nos olhos do natural. Né? E eu, a minha esposa e os filhos ali cantando louvores. E até fazendo uma brincadeirinha ali. Quem que vai tocar o violino na hora que começar a afundar do Titanic? E a mulher olhava arregalado para mim. Mas o que que acontece? Se eu olho com os olhos naturais, eu começo a fazer coisas insanas. Eu entro num desespero. E eu agravo ainda mais a situação. Casamentos já foram perdidos porque as pessoas entraram em desespero e agravaram a situação. Se de repente você tem um filho que... Aí engoliu a moeda, e aí eu vou no desespero. Não, calma, vamos lá, e eu vou ajudar a sair, expelir essa moeda. Mas se eu entrar em desespero, eu perco a capacidade de ajudar. Então, quando nós olhamos com os olhos do natural, de repente eu olho assim, não tem saída? Não tem saída. E ali Eliseu, representando o próprio Senhor, fala assim, não tenha medo. Eu não sei qual o momento que você está vivendo na sua vida. Mas de repente você está em desespero. Você está pensando, não tem mais saída. Ó, o exército está tudo aqui. Eu vou ser atacado a qualquer momento, eu vou morrer. E Deus está falando, não tenha medo. Não tenha medo, porque eu estou com você. Sabe, existe uma dimensão que faz toda a diferença. Para nós não termos medo, para nós confiarmos e não entrar em desespero, nós precisamos olhar na dimensão da fé e da submissão. Nós precisamos entender que o desespero muitas vezes é falta de conhecimento ou falta de submissão ao poder de Deus, ao agir de Deus, falta de submissão a quem Deus é. E por isso que às vezes eu me desespero, porque eu não conheço ou não submeto. Então nós devemos olhar para nós mesmos e não se desesperar, mas esperar o agir de Deus. O agir de Deus. Efésios 1:17 é um texto muito precioso. Ele fala assim, ó: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhe dê um espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Sabedoria e submissão, revelação. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Ele não fala os olhos humanos, olhos do coração, olhos da alma. Que eles sejam iluminados, 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 certo? A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Nós precisamos entender que os olhos, enxergar a vida com os olhos espirituais, nos protege de consequências muito, muito sérias, mas também nos impulsiona a viver o extraordinário da vida plena. Olhar com os olhos espirituais é você avançar, mesmo quando você não consegue enxergar a estrada, porque você está caminhando pela fé, você está caminhando firmado numa convicção que o Senhor deu no teu coração. Você está caminhando, confiando que o Senhor nunca perde o controle da história. Ele nunca chega atrasado. Ele nunca te abandona. Eu não sei como é que as pessoas falam que Deus me abandonou. Aonde estava Deus? De duas uma. Ou você nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus. E aí você não tem o Espírito Santo. E você decide ainda caminhar na tua força, no teu braço, naquilo que você conhece. Ou você conhece a Jesus, você já tomou a decisão genuína, você tem o Espírito Santo em você, só que a distância daqui para cá é tão grande. Porque você tem um orgulho tão grande, uma autossuficiência tão grande, que gera um bloqueio e você não consegue usufruir da presença do Espírito Santo, da sabedoria do Espírito Santo, da direção do Espírito Santo. Queridos, se nós podemos caminhar orientado pelo Espírito Santo, por que nós vamos caminhar baseado no nosso conhecimento, na nossa limitação humana? Não faz sentido. Então, se você tem se desesperado, eu quero te desafiar, nessa noite, você colocar diante do Senhor. Salmo 112:7, ele fala assim: não temas más notícias, porque o meu coração está firme no Senhor. Não temas más notícias, não temerás más notícias, o meu coração está firme e confiante no Senhor. Será que seu coração tem caminhado firme no Senhor? Não deixe sua visão humana levar ao desespero, mas enxergue as provações com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Queridos, nós precisamos confiar nesse Deus que é todo poderoso, esse Deus que nós cantamos, esse Deus que nós louvamos e adoramos a Ele. Você tem confiado? Se você tem confiado, por que que você está desesperado? Por que que você está desesperada? Ah, o fim é melhor que o começo. Tem coisas que o Senhor está trabalhando e você não está percebendo, porque os teus olhos estão cegos espiritualmente. Mas sabe, aí eu olho para aquele jovem, o que que acontece na sequência do versículo 16? E o profeta falou assim: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. O profeta faz uma afirmação. O profeta estava enxergando algo que aquele jovem não estava enxergando. Para aquele jovem enxergar o que o profeta estava enxergando, o que, que ele precisou fazer? Ele precisou parar de olhar assim, para olhar assim. Ele precisou parar de olhar na dimensão horizontal para olhar na dimensão vertical, porque é somente com a presença, com o agir de Deus, que os nossos olhos espirituais são abertos. Então nós precisamos entender que quando eu direciono os olhos para o alto, ocorre a libertação, a cura, o socorro. Salmo 121 diz lá: levanto meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? E aí o que, que ele diz ali? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Gente, vem do meu Senhor, somente o Senhor que fez os céus e a terra, somente o Deus Todo-Poderoso, que nós acabamos de cantar, que tudo cabe nas suas mãos. Pense no tamanho do universo, tudo na palma da sua mão. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós amamos, esse é o Deus que abre os nossos olhos espirituais. E aí, de repente, eu coloco Deus numa caixinha de fósforo e guardo bem no fundinho da gaveta, como se ele fosse limitado como a minha mente acha que ele é. Eu preciso olhar com os olhos espirituais para entender todo o poder de Deus, para confiar no poder de Deus, para caminhar pela fé. E ele diz ali: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor te manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Quando eu olho para cima e deixo Deus abrir meus olhos espirituais, eu caminho com uma convicção que Ele está sempre comigo. Sabe, tem momentos que Deus não vai te livrar da provação, mas Ele vai te carregar no colo na provação. Ele vai te carregar no colo no deserto. Ele vai poder te sustentar nas dificuldades. Porque nem sempre Ele nos livra da dificuldade, porque as dificuldades fazem parte da vida e elas são usadas pelo Senhor para nos aperfeiçoar. Eu estava compartilhando essa semana, acho que foi hoje ou ontem, não sei, que eu falei assim: olha, eu não consigo ficar reclamando de uma provação. Eu não consigo. Sabe, por mais que eu não consigo também. Porque se vem uma provação, a minha pergunta é: Deus, vamos lá, eu quero aprender logo para passar logo. O que o Senhor tem para me ensinar? Tem gente que parece que faz uma graduação, fica em recuperação, daí vem outra graduação. Aí, sabe que tem gente que, lá no seminário, na faculdade teológica, né, Márcio? Tem gente que lá já está 8 anos, já passou por umas 5, 6 turmas lá. Que ele vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, e nunca sai. E nunca se forma, certo? E tem gente que nunca se forma, porque a todo momento vem a mesma provação. Deus está querendo ensinar, ele não aprende. Então vamos deixar uma outra provaçãozinha aqui, vamos ver se ele aprende. Não aprende. E aí eu começo a, sabe? E aí eu fico viciado em provação. Deus, manda mais uma, manda mais uma. Porque eu não cresço. Queridos, eu acho. Eu não estou na palavra não, mas eu tenho um. Eu acho que quanto mais cedo eu aprendo, sabe aquele negócio que você vai disciplinar filho? Se ele aprende e começa a obedecer mais cedo, você para de disciplinar. Foi assim que aconteceu com meus filhos. O chinelinho carinhoso lá no começo, esquentava o bumbumzinho deles lá, o carinhozinho. Mas a hora que, logo, logo eles pararam. O chinelo se aposentou, criou teia de aranha. Eu lembro um dia que eu fui pegar, ela tinha teia de aranha no meu carinhoso. Falei: opa, tá bom demais. Eles aprenderam. Mas tem gente que continua teimando, continua desobedecendo, continua pecando, continua. E aí eu não percebo que eu posso aprender com cada situação, porque a situação, boa ou ruim, faz parte da nossa dimensão humana, daquilo que nós vivemos humanamente falando. Mas quando eu olho com os olhos espirituais, eu vejo e enxergo um propósito em tudo. Eu vejo um propósito nas provações. Eu vejo um propósito no deserto. Como eu vejo um propósito nas grandes vitórias. Como eu vejo um propósito naquilo que Deus me faz ser fiel. Eu sou fiel no pouco, e Ele vem e dá um pouco mais. Eu vou ser fiel um pouco mais, e Ele vem e Ele vai acrescentando. Sabe, quando eu entendo a dimensão dos olhos espirituais, como Deus trabalha, e aí eu vou sendo intencional em investir para que Deus confie coisas maiores. Eu olho assim, uma coisa que eu sempre falo, queridos, o que eu peço a Deus, eu sou pecador, eu sou muito pecador, mas o que eu peço a Deus, que Deus não me permita cair na minha inclinação pecaminosa, que Deus não me faça perder a autoridade de estar aqui nesse púlpito pregando. Eu só consigo pregar sobre casamento enquanto eu estiver honrando a minha esposa, honrando o meu casamento e vivendo como esposo segundo o coração de Deus. Eu só consigo ministrar na vida de pais enquanto eu estiver abençoando meus filhos, honrando meus filhos e ajudando eles a desenvolver o potencial deles. Eu só consigo pregar sobre integridade enquanto meu coração estiver buscando viver integridade. Isso não me faz perfeito, porque eu continuo escorregando na casca de banana. Mas o meu coração não pode deixar de buscar cada vez mais viver a santidade que agrada o coração de Deus. E não é porque eu sou pastor, não. É porque eu sou discípulo. Você é discípulo, você é discípula do Senhor Jesus. Pare de ficar racionalizando aquilo que você deve fazer. Aquilo que você deve buscar. Quer agradar o coração de Deus. Quer viver santidade com o Senhor. Quer viver o extraordinário do Senhor. Sabe, nós precisamos entender que quando eu direciono meus olhos para cima, para o Pai, vem uma paz, vem uma confiança que excede o entendimento. Há muitos anos atrás, ou alguns anos atrás, acho que uns 5, 6 anos atrás, eu compartilhei aqui com a igreja uma experiência que eu tive com o nosso filho, com o Nicolas, onde uma faca entrou na perna dele, num jogo de futebol. E foi muito interessante, eu estava lembrando disso, porque ele estava ali, 11 anos de idade, uma faca fincada aqui no lado da perna dele, ele gritando naquele posto de saúde ali, e gritando os médicos em volta, mais desesperado que ele. Mas era um grito que ecoava. E a hora que eu cheguei naquele lugar, a hora que ele olhou para os meus olhos, que eu falei, calma, eu estou aqui. Ele parou de chorar. Calma, nós colocamos diante do Senhor, Deus está contigo. Fica tranquilo, ele parou de chorar. Certo? Muitas vezes, nós estamos tão cegos espiritualmente que nós estamos gritando e berrando. E ele poderia continuar gritando e berrando e não olhar para os meus olhos. Mas na hora que ele olha para os meus olhos, e eu como pai dele, eu coloquei segurança no coração dele, que ele estava ali, sendo protegido pelo Senhor. Sabe, está na hora de você olhar para os olhos do Pai. Está na hora de você desconectar o teu coração com o coração do Pai. Para que você acalme, pare de gritar, esteja sensível para ouvir o sussurro do Pai no teu ouvido, dizendo, eu estou com você, eu estou no controle. Está na hora de você abandonar a autossuficiência, parar de se debater e conectar o teu coração com o coração do Pai, sabe? A paz, ela é espiritual, uma virtude do fruto do Espírito. E eu posso experimentar calmaria momentânea, mas não experimentar a paz. A paz, ela vem da presença de Deus. Quando o salmista fala ali, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele está dizendo, confie no socorro que vem do Deus Todo-Poderoso. Queridos, e para fechar, eu quero olhar para esse jovem. E aí o que, que Eliseu fez? O Senhor abriu os olhos dele para que veja. Quando Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O que Eliseu fez? Ele orou e pediu, Senhor, abra os olhos desse jovem. Eu quero que hoje você possa orar, Senhor, abra os meus olhos espirituais. Abra os meus olhos espirituais. Os olhos naturais você vai no oftalmologista, mas os olhos espirituais você vai para o Senhor. Pare de buscar caminhos alternativos para tentar resolver as suas lutas, os seus desafios. Peça a Deus que Ele tire as escamas dos seus olhos, certo? Você não está conseguindo enxergar uma solução que está diante de você, peça ao Senhor que Ele tire as escamas dos seus olhos. Nós precisamos estar sensível. Às vezes nós precisamos parar e pedir ao Senhor, tire as escamas dos meus olhos espirituais. De repente você está com uma dependência química, ou dependência do álcool, ou dependência da droga. E você está preso nisso. Você precisa orar, Deus, tire os meus olhos, as escamas dos meus olhos. Você está vivendo escravo da pornografia, da masturbação, da mentira, do adultério. Pare. Deus, tire as escamas dos meus olhos. Você está desesperado? Você está desesperado porque financeiramente você fez escolhas erradas e hoje está sofrendo as consequências das suas escolhas? Deus, tira as escamas dos meus olhos. Às vezes, A saída do Senhor está do nosso lado e nós não enxergamos, porque nós estamos ainda presos a um sentimento de autossuficiência. Lá em Gênesis nós temos a história de Agar. Agar, ela era uma serva de Sara e ela engravida de Abraão, onde nasce o filho Ismael. E quando nasce o filho da promessa, Isaac, ela é mandada embora. E o texto vai dizer lá no capítulo 21 de Gênesis que ela estava lá e chegou um ponto que a água acabou e ela achou que tudo estava perdido. E ela vai e abandona o filho lá e sai longe para chorar. O anjo do Senhor chega e fala assim: vai lá, eu ouvi o choro do seu filho. E ela vai, e a hora que ela vai, os olhos espirituais dela se abrem e ela consegue ver um poço do lado dela, e ali ela vê, e é saciada com a água, e é saciada com o cuidado de Deus. Agar teve os olhos abertos, porque a fonte estava do seu lado e ela não conseguia enxergar. De repente você está com seus olhos fechados, a fonte está do seu lado e você não consegue enxergar. Queridos, como é que você tem enxergado a vida? Eu vi uma historinha, eu quero finalizar com essa historinha. O Senhor estava num trem e ele olhava para o lado e falava assim: olha que maravilha, olha que paisagem linda, olha que coisa mais linda que eu estou vendo, que meus olhos estão vendo, que maravilha. E ele começa a elogiar, ele começa a elogiar, e o Senhor do lado começa a ficar irritado. E ele olha para aquele senhor e fala assim: o que você está vendo? Só tem prédios abandonados, só tem muros, essa cidade suja. Você está vendo isso? Da onde que se vê beleza nisso? E ele, aquele senhor, olha para o lado e fala assim: sabe o que é? Há 30 anos eu estava cego. Eu fiz um transplante agora nas minhas córneas e agora eu consigo ver. E para mim é tudo maravilhoso. Quando eu olho para essa história, isso reflete muito o que nós precisamos enxergar espiritualmente. De repente você está caminhando cego por tantos anos, e o que Deus está falando: deixa eu fazer um transplante, deixa eu tirar essa cegueira e colocar umas vistas que você consiga enxergar além dos seus olhos humanos. E a hora que você consegue enxergar com os olhos espirituais, não importa se é um prédio abandonado, eu vou elogiar, eu vou viver alegre, eu vou viver o fruto do Espírito, que é a paz, a alegria, a mansidão, o domínio próprio, a bondade, a fidelidade. Eu vou viver o extraordinário. Sabe, eu preciso olhar com os olhos espirituais aquilo que o Senhor tem preparado para mim, porque Deus fez em mim um propósito, me fez com um propósito muito claro, que é glorificar e honrar o nome dele em tudo. Se você não tem enxergado nessa dimensão espiritual, está na hora de você abrir seus olhos espirituais. E essa noite você está sendo desafiado a clamar ao Senhor: Deus, tira as escamas dos meus olhos. Deus, faça enxergar a fonte de água que está do meu lado. Deus, faça um transplante nas minhas córneas espirituais, para que eu possa enxergar a beleza da sua santidade. Você pode fechar seus olhos. Eu sei como Deus falou teu coração. Eu só sei que Deus está te chamando hoje é uma mudança na sua vida. Talvez você está sobrevivendo. Sobreviver é muito diferente de viver uma vida abundante. Sobreviver é você trabalhar para pagar conta, você se relacionar porque precisa se relacionar. Você não tem prazer, você não tem alegria. Você volta para casa, você não tem prazer em chegar na sua casa, porque você vê ali só uma casa, você não vê um lar que te acolhe, que te abençoa, que te ama. De repente você está hoje sofrendo as consequências das suas decisões, e você anda com um chicotinho, dando nas suas costas, dizendo assim: puxa, eu fiz errado, eu sou escravo. Eu quero te dizer que hoje Jesus está te libertando. Está na hora de você parar de mimimi, ficar olhando para o passado, para as marcas do passado e ficar escravo com essas escamas nos seus olhos. Deus está hoje te libertando. Deus está hoje derramando diante de você as suas escamas. As escamas estão no chão e você vai conseguir enxergar com os olhos espirituais como Deus a vê, como Deus vê todas as coisas, porque Deus fez em você um potencial tão grande, um propósito tão grande, que você não pode abrir mão de viver o extraordinário para ficar preso com a visão limitada da sua humanidade. João 10:10, Jesus nos promete uma vida plena. E essa vida plena, ela muda toda a nossa percepção da realidade. Então, pare de viver escravo. Pare de viver escravo. Por isso que eu quero trazer aqui um desafio para você que está aqui nessa noite. De repente você veio aqui e você está vivendo fora dessa conexão com o Senhor, que abre os nossos olhos espirituais. Eu quero desafiar você a fazer uma oração. Você nunca entregou tua vida ao Senhor? Você nunca fez uma oração dizendo assim: Senhor, eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador? Isso é a chave. Essa é a chave para que você comece a enxergar com os olhos espirituais. Se você nunca fez essa entrega, eu quero desafiar você a fazer uma oração muito simples onde você está, dizendo: Senhor Jesus, ore aí, você e Deus. É você e Deus, é um momento seu com o Senhor. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu sou pecadora. Eu reconheço que eu estou cego espiritualmente. Eu não consigo enxergar espiritualmente. Isso que foi pregado, eu não consigo ver. Eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero renunciar a tudo aquilo que me aprisionou. Todas as ações que eu fiz que me aprisionaram, eu quero entregar diante do Senhor, pedindo perdão ao Senhor. E eu quero entregar minha vida, reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Que o Senhor é aquele que eu quero entregar minha vida para que o Senhor faça algo novo na minha história. Eu entrego minha vida em tuas mãos, ó Deus. Eu entrego minha vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Permaneça de cabeça baixa orando, toda a igreja. Se você fez essa oração, se você fez essa oração que eu dirigi aqui, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Levante bem alto: graças a Deus, 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 louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Pode baixar, aqui no meio, pode baixar. Mais alguém? Quem mais está hoje entregando a sua vida ao Senhor, entregando o seu coração ao Senhor, deixando as escamas caírem? Tem mais alguém? Levante a sua mão. Se Deus está falando no teu coração, o Espírito Santo está falando no teu coração, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Vamos ficar de pé. Eu queria que todos que levantaram a mão, vem aqui à frente. Vem aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Você que levantou sua mão, pode chegar aqui. Eu quero continuar falando com você que não levantou sua mão, mas está aí no seu lugar. Todos que levantaram a mão, chega aqui. Pode chegar, sem medo. Tem várias pessoas que levantaram a mão. Chega aqui, glória a Deus. Pode chegar aqui. Chega aqui, eu quero orar por você. Pode chegar. Aqui no meio aqui também, graças a Deus, pode vir. Quem mais? Pode chegar aqui. Glória a Deus. Tem coisas lindas acontecendo aqui. Pode chegar aqui, cheguem aqui. Certo? Glória a Deus. Pode chegar. Pode chegar aqui. Chega aqui que eu quero orar com vocês aqui. Ó, existe um tempo novo. Existe uma história nova que Deus está construindo. Existe uma visão nova que Deus está dando para vocês. E eu creio que Deus tem algo especial. Quer chegar aqui? Chega aqui. É que eu vou te abraçar. Você não quer não? Tudo bem? Eu quero orar por vocês que estão aqui. Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a vida de vocês, sobre essa decisão que vocês estão tomando hoje. Eu creio que Deus tem algo muito especial. E Deus está tirando as escamas hoje, porque existe um tempo novo. Está sendo inaugurado um tempo novo na vida de vocês. Está sendo inaugurado um tempo novo na história de vocês. Mas eu queria também, nós vamos cantar esse cântico. Você que ficou aí, você já conhece a Jesus, você já está caminhando com o Senhor Jesus, mas existe escamas nas suas vistas. Você só está olhando na dimensão do natural, você não está olhando na dimensão espiritual. Eu quero desafiar você a sair do seu lugar também, se colocar de joelhos aqui, ou aqui à esquerda, ou à direita, porque Deus tem algo novo na sua vida. Nós vamos cantar. Você que hoje está colocando, você vai chegar aqui, você vai se colocar de joelhos e simbolicamente as suas escamas vão cair, as escamas dos seus olhos vão cair, e você vai estar fazendo um transplante nos seus olhos espirituais. Então, enquanto nós cantamos, Deus está falando no teu coração, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar com vocês, eu quero colocar diante do Senhor a vida de vocês. Vamos cantar.
Eis-me aqui prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti. Anseio por ti, eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo.
Deus está falando contigo. Já tem alguém aqui? Chega aqui. Eu quero desafiar você que está resistente, resistindo, chega aqui. Se une esses irmãos e irmãs aqui. Deus está hoje derramando escamas aqui. Eu vejo olhos espirituais sendo abertos. Eu vejo um tempo novo na sua vida. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos terminar esse tempo orando. Nós vamos colocar diante do Senhor essas pessoas que estão aqui, que aceitaram o Senhor Jesus, que estão aceitando o desafio. É um tempo novo. Deus está falando contigo, não resista. De repente você vai pegar alguém que está do seu lado e vai vir aqui, mas você não vai ficar aí. Você vai vir aqui, e aqui nós vamos experimentar algo novo. Glória a Deus. Pode chegar. Glória a Deus, isso. Chega aqui, quem mais? Quem mais vai chegar aqui na frente? Nós vamos orar. Nós vamos orar. Olhos espirituais estão sendo abertos para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais pessoas chegando aqui. Glória a Deus. Pode chegar, pode chegar. Aqui à minha direita também. Glória a Deus. Deus é tremendo. Você que está aqui também, se una aqui. Deus tem algo novo. Deus tem um tempo novo. Grandes coisas o Senhor está fazendo nessa noite. Grandes coisas o Senhor está fazendo nessa noite. Aleluia. Existe um tempo novo na vida desses irmãos e irmãs. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém vai ficar preso na cadeira, não. Porque pessoas estão vindo aqui. Olhos espirituais estão sendo abertos para a honra e glória do Senhor. Olhos espirituais estão sendo abertos para a honra e glória do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Deus está falando contigo. Deus está falando contigo. Feche seus olhos. Deus amado, muito obrigado. Nós louvamos ao Senhor por esse tempo, por esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente. Nós agradecemos por essa entrega. Pessoas que aceitaram ao Senhor como Senhor e Salvador da vida deles. Existe um tempo novo na vida deles. Olhos espirituais foram transplantados. Existe hoje uma nova visão para a honra e glória do Senhor. Eu louvo o Senhor por esses irmãos e irmãs que vieram à frente, que estão aqui prostrados. Escamas estão caindo. E existe um tempo novo. Existe um olhar que está sendo liberto. Liberto dos sofismas. Liberto da mentira. Liberto da escravidão. Existe um tempo de liberdade. Abençoa, Deus, esses irmãos e irmãs. Traz algo novo. Faz algo novo para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor esteja realmente sendo superabundante na vida dos irmãos e irmãs que estão aqui à frente. Muitas coisas, muitas famílias restauradas, muitas vidas restauradas para a honra e glória do Senhor. Abençoa, Deus. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glorifica o Senhor com palmas. Aleluia. Thank you.